Começa agora uma nova edição do Bom, o Mau e o Vilão, sempre com o Miguel Pinheiro. Olá, Miguel, bom dia.
Bom dia, bom dia.
Bom dia, boa terça.
Olha, eu já ouvi.
Pois. Portanto, és sempre dos primeiros, não é?
O segundo episódio.
Privilégios, diretor.
Tenho umas ligações, então. Não é isso, sabes
umas connections.
Não, vou-te dizer. Aquilo sai à meia-noite de terça-feira e eu pego e ouço. Qualquer pessoa que nos está a ouvir poderia já ter ouvido, e muitos ouviram, porque aquilo já vai ali nos milhares. Estive aqui a ver os números, já vai nos milhares. Já, é, sim, senhora. Excelente. E, portanto, qualquer pessoa pode ouvir. Agora, devo dizer, aquilo dá nervos, porque uma pessoa
fica
está ali.
À espera. Claro.
Está ali, uma pessoa está ali, o que é que vai acontecer? E isto passa-se ali dentro de um avião. Há muita coisa a acontecer e uma pessoa fica ali nervosa sobre como é que isto vai acabar.
Mas, e agora dá nervos porque tens de esperar uma semana para o próximo.
Agora tens de esperar uma semana para o próximo.
Como acontece com muitas séries, não é? Claro.
É como com o Succession.
Somos nós
e o Succession. O qual é que aqui são só 6 episódios, portanto é mais rápido. Acho que o Succession teve mais. Bem,
olha,
então vamos a isto.
Vamos,
não é?
Ao bom, sim.
As pessoas querem despachar isto para ir aí ouvir o Piratinha. Então vamos lá ao bom. Olha, o bom é Luís Montenegro, ao fim de vários dias de hesitação e depois de vários anos de más práticas no PSD, que passaram por muita gente, não é? O líder do partido começou ontem, finalmente, a tomar medidas contra os caciques de Lisboa. Primeiro, pediu ao Conselho de Jurisdição que fizesse uma investigação à acusação de que o partido fez um pacto com o PS para condicionar as eleições autárquicas de 2017. Enfim, o Conselho de Jurisdição não pode fazer escutas, não pode obrigar à entrega de documentos, não pode ir ver caixas de e-mail, mas enfim, é o que é possível fazer e mais vale fazer. Depois, Luís Montenegro anunciou a criação de um código de ética que possa servir para punir infratores. Vamos agora ver com atenção o que é que dirá esse código de ética, mas é bom haver pelo menos algo que possa servir para punições futuras. E depois, finalmente, anunciou que vai terminar com a necessidade de ter as cotas em dia para votar nas eleições internas do PSD, o que acaba com os pagamentos em massa, feitos sabe Deus por quem, a militantes que apenas estão no partido para votarem nas pessoas que os caciques mandam, em quem os caciques mandam votar. Pronto, ao menos, pelo menos também aqui, mais uma vez, houve qualquer coisa. Além disto, como exemplo, o PSD tirou a confiança política a Pinto Moreira, o deputado arguído que voltou ao Parlamento à revelia da direção e que é muito próximo de Montenegro, e a mensagem, imagino eu, é de que se isto acontece a um amigo do líder, pode acontecer a todos. É um bom começo, mas é só um começo. Se Luís Montenegro quer mesmo esclarecer tudo o que se passa no PSD, ainda precisa fazer muito mais, e precisa fazer muito mais porque o poder dos caciques é grande, é antigo, está em muitos lados, e por isso espero que isto seja apenas o início de uma bela história.
É corajoso, não é? Porque nós olhamos para trás e muitos líderes no passado conviveram pacificamente com isto. Portanto, vamos
Rui,
ver.
Paulo, como é que tu te chamas? Desculpa.
Estás a pensar no Piratinha,
Paulo,
não é?
Paulo, estás a pensar no Piratinha, eu percebo perfeitamente.
Eu acabei de ouvir, peço desculpa, estava no nosso, nosso Piratinha de Guarda.
Ouvir pela segunda
Rui
vez,
Rodrigues.
Porque a primeira foi à meia-noite.
Rui Rodrigues. Foi à meia-noite. Paulo, não é possível ser eleito líder do PSD sem o apoio de algum cacique em Lisboa. Há facções de caciques e, portanto, não é possível. Está tudo controlado. E, por isso,
se está minado,
realmente
depois,
é preciso...
Tem que acabar com o vespeiro,
para acabar,
não é?
Com
claro, obviamente. Alguém tem
sem
que
dúvida
fazer.
Nenhuma. É isso mesmo.
O bom, é Luís Montenegro, e quem é o mau?
Olha, o mau é o Ministério da Saúde. Hoje ficámos a saber que a já não tão nova direção executiva do SNS trabalha há muitos meses sem ter os seus estatutos aprovados. Esta instituição começou a trabalhar a 1 de outubro e ainda não tinha estatutos. Depois o governo prometeu que tudo estaria resolvido até fevereiro, mas o mês passou e a direção executiva continuou a trabalhar sem estatutos. Agora estamos mesmo no fim do maio, ainda não há estatutos e o Ministério da Saúde jura que a situação fica regularizada até ao final do primeiro semestre, ou seja, até ao final do próximo mês. Na função pública, como se vê, os formalismos nunca são para cumprir, as coisas ficam feitas quando ficam feitas, e se demorarem, olha, paciência.
Então, e já agora, será que os estatutos são necessários? Já estão há 8 meses nisto? Provavelmente.
Ora, aí está.
É um procedimento que não faz falta nenhuma, não é? Não sei. Ou então faz.
Olha, aqui fica. Dizem que aqui há só críticas. Não, senhor. Aqui está uma proposta. Aqui está uma proposta concreta. Eu proponho a criação de um grupo de trabalho para perceber se são precisos estatutos ou não.
Que, por sua vez, esse grupo de trabalho terá que ter os seus estatutos aprovados previamente.
Ah, Paulo, mas com certeza. Mas quer dizer, mas aí há mínimos, não é?
Miguel, só fica a faltar o vilão.
Olha, o vilão é o gabinete do Primeiro-Ministro. Esta manhã, aliás, já está desde ontem à noite, mas esta manhã, quem quiser, pode ver um artigo do Observador onde se fazem as contas. E se conclui que António Costa e António Mendonça Mendes já fugiram 28 vezes à pergunta sobre se de facto houve um telefonema entre João Galamba e o secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro e, se houve, sobre se nele António Mendonça Mendes aconselhou o Ministro das Infraestruturas a falar com o SIS. Portanto, 28 vezes feita a pergunta, 28 vezes não dada a resposta. São perguntas muito simples, que deveriam ter as tais respostas muito simples, mas que por alguma razão estão a incomodar muito o governo. E eu só pergunto, se vários ministros já assumiram ter falado com João Galamba, qual seria o problema de mais um telefonema? E se o primeiro-ministro afirma que o Ministério das Infraestruturas fez muito bem em informar o SIS, qual seria o problema de a sugestão ter partido de Mendonça Mendes? Aqui qualquer coisa que nos está a escapar.
Vamos então ao resumo. O bom desta terça-feira é Luís Montenegro, o mau Ministério da Saúde e o vilão de hoje é o gabinete do Primeiro-Ministro.